Receba aqui nos estúdios da Rádio Ipiranga a Daniela Borkowski, ela que é psicóloga e vai estar então conversando sobre a questão de saúde mental durante a pandemia. Boa tarde, Dani. Obrigada por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço, Bruna. Muito obrigada por essa abertura também aqui na rádio para estar falando um pouquinho sobre saúde mental e levando um pouquinho mais informação para os ouvintes.
Então, no sábado, se não me falha a memória, até estava conversando com a Letícia, ela que apresenta junto com o João, em sintonia com a palavra, e eu comentei com ela que acabou dando a sugestão dessa entrevista mesmo sem saber, porque ela, esses dias atrás, ela falou assim que a maneira como nós vivenciamos igreja, né, falando agora na questão de paróquia, com a pandemia acabou virando tudo do avesso. E eu acabei me tocando que não foi só a questão de igreja, foram todas as outras questões. E por isso que eu queria trazer você nesse bate-papo para pensar, né, se é possível a gente tirar coisas boas, por exemplo, dessa pandemia, porque a gente estava sendo bombardeados com notícias e acontecimentos tão ruins e tão pesados, né?
Sim, e até porque como teve toda essa mudança, então é novo para todos.
Uhum.
Então não tem como nós pensarmos em algo concreto. Nós temos que ser criativos nesse momento, porque teve muitas atividades que pararam, outras que precisaram se readequar. Então, nós precisamos encontrar, sim, essas coisas boas. E, então, nós podemos falar um pouquinho sobre pessimismo e otimismo, né? Até porque, se nós formos só pessimistas nesse momento, só ver o lado negativo das coisas, nós vamos ficar cabisbaixos, podemos até desencadear alguns sintomas e que a gente vai ficar num sofrimento constante. E nós não sabemos ao certo quando tudo isso vai terminar. Então, é preciso que nós possamos focar no hoje. Então, é importante nós termos um lado otimista também no nosso dia a dia, pensando o que eu posso fazer hoje para poder aproveitar o meu dia da melhor forma. Não pensando só em relação a... E também as questões ruins que estão acontecendo aí fora, se apegando muito a notícias, por mais que aqui, né, é informação,
sim,
mas aqui vocês passam informação também positiva,
uhum,
né? De esperança para as pessoas, isso que é muito importante. A gente pensar no amanhã, no que pode acontecer de melhor para nós.
Acho que é muito importante isso, né, Dani, porque você falou, a gente não sabe quando que isso vai terminar. Até tem um programa do CNN que eu gosto muito, chama-se Mundo Pós-Pandemia. Mas esses dias eu fiquei pensando, tá, pós-pandemia, mas a gente tá na pandemia agora, a gente não pode só ficar esperando e as coisas, apesar de tudo diferente, elas estão acontecendo, né?
Sim, e se nós ficarmos pensando só, depois que passar a pandemia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas e quando será que vai ser esse pós-pandemia? Então, por isso que é importante eu focar no hoje. Então, se eu não fizer nada hoje, será que amanhã eu vou fazer? Então, eu preciso aproveitar o hoje para ir montando aos pouquinhos, né? De pouquinho em pouquinho, para que quando chegar esse fim, eu poder ter aproveitado e ter tirado algo de bom dessa situação. Alguma reflexão, alguma mudança com esse momento. Para que eu não tenha passado em vão e ter deixado tantas oportunidades de lado. Até porque nós sabemos que hoje, por conta do isolamento, tem muitas coisas que nós tivemos que deixar de lado.
Uhum.
Então, um momento tão simples que era ir na casa da avó, por exemplo, né? Ter contato com pessoas, estar reunido com os amigos, né? Quem está seguindo direitinho sabe que não pode estar realizando essas atividades. Então, são momentos tão importantes que nós tínhamos antes e hoje nós não estamos tendo essa oportunidade. Então, poder refletir e pensar o quanto eu tenho que aproveitar isso quando eu tiver a oportunidade. Mas agora, então, aproveitar o que eu tenho no momento, que é a minha família, que é quem está comigo, quem está mais próximo, utilizar, então, os meios de comunicação para algo bom também, né? Não só para espalhar fake news e tudo mais.
Falando um pouquinho dessas relações, como você comentou, elas também tiveram que ser reinventadas, né? Agora com a pandemia, você falou dos avós, assim, é uma coisa que é muito cara para mim, né? Porque tem os meus avós, também tem meus primos que são crianças, então tem que fazer toda essa questão do distanciamento social e não significa que você não gosta porque você não vai mais visitar, pelo contrário, né? Pelo tanto que você gosta, aí sim que você vai respeitar as recomendações.
Sim, e nós sabemos o quanto é importante, né? Então, pensar no bem de todos, até mesmo no nosso, né? Porque se nós estamos cuidando do outro, também estamos cuidando da nossa saúde. Então, está sendo importante para todos esse momento de isolamento, né? E o reinventar é bem importante, porque pode ser que eu tinha um momento com os meus amigos, mas e com a minha família, com quem está ali do meu lado? E nós sabemos que hoje também estão gerando muitos conflitos dentro de casa, uhum. né? Em relação a casais, em relação até mesmo àqueles que precisam estar em casa cuidando de uma pessoa mais idosa. E que fazer com que ela entenda o momento, né? Então, a comunicação, o quanto ela é importante para os idosos, para as crianças. E para que a gente possa estar cuidando um pouco mais dessas relações. Porque se tiver uma comunicação adequada e se eu puder pensar numa forma de organizar tudo isso dentro da minha casa, vai me ajudar também. Até porque eu não preciso me isolar de todos também dentro da minha própria casa. Então, pensar que esse é o momento que se tinha algumas coisas para serem melhoradas, melhorar a comunicação, a relação e até mesmo trazer à tona algumas situações, porque tem coisas que incomodam, a gente não fala, mas demonstra. Então, uhum. agressividade através das palavras, através dos gestos. Então, tem coisas que acontecem no nosso consciente, inconsciente, que nós não falamos, né? Então, é importante que quando eu tiver alguma reação, que eu consiga falar sobre ela. Se eu estou triste, é importante que eu pare, analise, pense de onde está vindo esse sentimento, para que eu consiga expor e falar com a pessoa, né? Porque se eu fico guardando muitas coisas e só deixo para explodir, então, a hora que eu explodo, eu posso causar muitos problemas, né? E toda a palavra falada, eu não consigo pegá-la de volta. Então, já foi. O estrago já aconteceu.
E, além, né, eu vejo da pandemia tá ensinando a gente a conviver mais com as pessoas que moram com a gente, a conhecer essas pessoas, eu acredito que seja uma oportunidade também de autoconhecimento, né? Mais do que nunca, porque de você tá ali consigo mesmo e tá sempre melhorando, igual você mesmo citou.
E é bem importante, até porque o autoconhecimento, né, dentro da psicologia, é um dos vieses que nós trabalhamos dentro da clínica. Uhum. Então, o autoconhecimento, a pessoa quando vai procurar, geralmente é porque já não tem mais recursos. Uhum. Mas uma das funções da psicoterapia, ela é pelo autoconhecimento. Eu parar para me analisar, pensar quem eu sou, o que eu estou fazendo, sobre os meus gestos, minhas atitudes, meus pensamentos, para que muitas coisas que vêm comigo de bagagem não se repitam, né? Uhum. Então, não se torne um ciclo vicioso. A hora que eu paro para analisar, eu consigo parar algumas situações. Porque tem muitas pessoas que falam, eu sou assim por causa da minha mãe, do meu pai, a situação que eu vivi em casa. Pode ser sim, nós carregamos essas marcas. Uhum. Mas é muito importante que a partir do momento que eu consigo analisar isso, verificar, eu parar e buscar, então, uma solução. Se eu sou assim por conta dessas situações, o que eu posso fazer para mudar, para melhorar, para não repetir esse mesmo ciclo? Então, a partir daí que entra o autoconhecimento. E em relação a estar em casa hoje, né, vivendo junto com os familiares, né, com algumas pessoas, o autoconhecimento é importante porque tem situações em que eu estou vivendo ali, eu estou agindo de alguma forma e não estou percebendo. Uhum. Os outros vêm e me falam, mas eu não consigo aceitar. Uhum. Mas é porque falta um pouquinho dessa questão de olhar mesmo para mim. Eu olho muito para os outros e aponto os outros. Isso é muito fácil. Uhum. Mas e eu? Né? Como que eu estou me portando? Quem eu sou de verdade? O que eu gosto? O que me machuca? Eu consigo falar não para as coisas? Ou eu só quero agradar todo mundo? Então, algumas situações assim, que são importantes de eu estar analisando e que eu posso fazer essa análise em casa mesmo, é eu parar um tempinho do meu dia, sozinho, se for possível, e conseguir me perceber, parar para pensar no meu dia, como eu agi durante o meu dia com as pessoas, de que forma que eu reagi em algumas situações, e diante disso eu consegui retirar algumas informações que possam me ajudar a perceber. Então, a partir desse exercício dia a dia, eu vou conseguir me perceber melhor, e a partir daí eu vou conseguir ter algumas mudanças em relação a isso, né? Então, toda vez que for acontecer alguma situação, eu consigo, então, parar, pensar e agir de uma outra forma, né? Importante sempre parar, respirar antes, não agir no impulso, porque uhum. toda vez que eu ajo no impulso, eu posso cometer muitos erros. Uhum. E, então, se eu tô muito nervoso, sai de perto, respira, né? Porque quando eu tô nervoso e continuo falando palavras, né, muito grosseiras, isso vai desencadear brigas e por aí vai, né? Daí nunca mais para.
Acaba sendo um ciclo, e eu acredito que essa questão do autoconhecimento não é fácil, É um exercício diário, mas é necessário, né, Dani?
Isso, ele não é nem um pouco fácil. Até porque admitir os nossos erros não é fácil, né? Uhum. Então, quando alguém vem falar algo para nós, a gente já fala não e já fica nervoso, né? Então, admitir que nós não somos perfeitos também é importante, né? Para que nós possamos olhar para tudo isso e aceitar os nossos lados negativos, também os positivos, encontrar, né? Porque tem pessoas que às vezes focam tanto no negativo que não conseguem ver qualidades em si. Então, isso também é importante, o autoconhecimento.
De você se olhar, o espelho metaforicamente, né? Mas, tipo, se olhar, se gostar para além das suas qualidades, mas também com seus defeitos. E não seria aceitar que, não é tipo, ah, eu sou assim e pronto. Mas é entender que você é feito de erros e acertos, né?
Isso. E é aceitar a sua história e a partir de tudo isso, então, o que eu posso fazer por mim, uhum. né? Então, a questão do amor próprio. O que eu vou poder fazer por mim para que eu possa ser... aquela pessoa que eu busco, né? Que eu sonho, que daí eu olho para os outros. Então, ali eu vejo, nossa, aquela pessoa é assim, assado. Como eu gostaria de ser assim também? Então, o que, que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor para mim, né? Não ser igual ao outro, porque cada um é o único do seu jeitinho. Então, o que eu posso fazer de melhor para mim? Para que eu possa ser mais feliz, para que eu possa me aceitar, para que eu possa viver bem com as outras pessoas, para que eu possa ter com quem contar também, né?
Como a gente se compara e como a gente se cobra também, né, Dani? Uhum. Principalmente, eu acredito, com a questão da pandemia, tem uma cobrança muito excessiva para produtividade. As pessoas estão fazendo home office, por exemplo, ou estão com menos trabalho por conta de toda a questão econômica, ou estão em casa 100% ali de quarentena, e elas acham que tem que estar sempre produzindo, sempre sendo útil. Como lidar com essas cobranças?
A questão da cobrança, agora nessa situação fica um pouco mais difícil, porque quando nós estamos em casa, nós temos a ideia de que, eu posso fazer tudo, porque eu estou em casa.
Sim.
Mas não tem como, até porque quem sai trabalhar tem aquele momento, naquele ambiente, e quando retorna para casa, sabe que tem outras atividades a serem feitas, ou seja, outras atividades para pôr em prática, que é limpar uma casa, lavar uma roupa, cuidar de filho, ou mesmo descansar. Então, cada um tem o seu ambiente de casa de uma forma, né? Pensa cada um com a sua realidade ali. Mas a questão da produtividade agora, ela fica um pouco mais complicada porque eu fico me cobrando e eu não consigo realizar todas aquelas atividades que eu tinha para o meu dia. E isso não é bom porque isso vai acumulando. Então, dia após dia, eu vou me cobrando e eu começo a achar que eu sou inútil ou que eu não consigo realizar nenhuma atividade direito, aí começam também as cobranças em relação ao próprio ser, não só a questão do trabalho, né? Então, para esse momento do trabalho em casa, do home office, primeiramente é importante a questão da comunicação, né? Então, se é com questão a minha empresa ou questão a minha família, para que eu consiga me comunicar com eles e organizar o meu dia, as minhas atividades. Porque muitas vezes essa cobrança não é só minha, como da empresa. Então, é um momento que todos precisam rever essas cobranças, rever a questão da produtividade e entender que agora vai ser diferente. Não vai ser a mesma produtividade de antes. Até porque nós sabemos que tem muitas pessoas que dependem ali da questão, né, tem os filhos, dependem de outra pessoa para cuidar e no momento não está tendo como,
uhum.
Então estão se reorganizando. E também a questão da preocupação, porque nós sabemos que nos dias de hoje a questão do trabalho está muito incerta.
Verdade.
Então tem mais essa cobrança também. Então, além da cobrança do trabalho, tem a preocupação da pessoa que fica se cobrando o tempo todo. Será que eu vou continuar? Será que não? Como que vai ser o dia de amanhã? Então, a primeira questão, acho que é a comunicação, né? As empresas com seus funcionários, dentro de casa, as famílias. É bem importante que elas criem essa rede de comunicação para deixar tudo bem claro, né? Principalmente até para explicar para as crianças, porque as crianças não sabem ao certo o que está acontecendo. Eles estão vivendo e, sim, em casa é momento de jogo, de brincadeira, de dormir, de assistir. Então, está difícil até com a questão das tarefas escolares. Nós,
verdade,
sabemos e eu tenho ouvido muito sobre isso, tanto do lado dos professores quanto dos pais. Então, a comunicação até para, em casa, explicar um para o outro, cada um a sua realidade, como está vivendo esse momento e o que precisa de cada um,
uhum,
né? Porque daí assim nós podemos organizar o ambiente, cada um ajudando de uma forma um pouquinho, né? E em relação ao trabalho também, né? Se eu criar horários para realizar as atividades de casa, as atividades do meu trabalho, as atividades com as crianças, eu consigo olhar melhor para o meu dia e não me sentir tão perdido.
Dani, para finalizar o nosso bate-papo, você reparou que a hora que passa voando, né?
Passa.
Eu queria, então, que você respondesse aqui para nós. Qual que é a importância de a gente não só pensar no pós-pandemia, mas olhar para o hoje, esses cuidados que a gente tem que ter conosco nesse momento atual e delicado que a gente está vivendo?
Pensando, então, no hoje, né? É muito importante porque é um momento em que nós... Muitos, eu acredito, que já fizeram várias reflexões, já pararam para pensar em relação às mudanças também, que o hoje ele vai poder determinar muitas coisas lá para o futuro. Então, eu acredito que seja um momento de autoconhecimento. Se eu estou com a minha família, né, que eu consiga estabelecer bons vínculos, até para que lá no futuro eu não me arrependa. Né? Se eu perder alguém, né, poxa, por que, que eu não aproveitei mais? A questão também do consumismo, né? Nós aprendemos, eu acho que com esse momento, que nós não precisamos de tanto para viver.
Uhum.
E que como os pequenos momentos, eles são importantes, assim como os pequenos detalhes também, como eu ouvi você falando, eu estava ali fora, né? Enquanto você estava iniciando o programa, falando do pôr do sol.
Verdade.
Então, momentos tão pequenos e tão significativos para nós, né? Que é um pôr do sol, é algo simples, mas que, poxa, olha o prazer que eu tenho de poder olhar e aproveitar esse momento. Então, eu acredito que são pequenas questões assim no nosso dia a dia, que nós podemos ir olhando mais com cuidado, tendo mais uma atenção e aproveitando cada momento que nós temos, que ele seja único, para que lá no futuro a gente possa falar, poxa, valeu a pena aquele pouco que eu fiz para que hoje eu pudesse estar onde eu estou.
Dani, muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram o nosso bate-papo. Até extrapolamos um pouquinho do horário. Desculpa, Denilson. E Dani, os microfones da Rádio Ipiranga estão sempre à disposição.
Eu que agradeço. Desculpa extrapolar um pouquinho, eu falo bastante também. E eu fico muito lisonjeada, né? E assim que tiver uma oportunidade, com certeza eu estarei voltando.